Senhores deputados, vamos então iniciar esta nossa audiência da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Portanto, temos connosco a doutora Albina Almeida, Presidente da Direção, a doutora Elizabeth Oliveira, Vice-Presidente, o doutor José Bizarro, Presidente do Conselho Fiscal, o doutor António Afonso, Secretário-Geral e o doutor Manuel Ferreira Ramos, Coordenador do SEVEL. É assim, não é? Muito bem. Cumprimento todos, cumprimento os senhores deputados também e cumprimento os serviços. Em termos de metodologia, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos. Está o relógio lá embaixo na parede, escondido, mas está ali. Depois cada um dos grupos parlamentares poderá colocar questões até um período de 3 minutos e depois terá um período final de respostas com o tempo que eu indicarei no final, mas que julgo que rondará os 6 minutos. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra, julgo que, ao Dr. Albina Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um prazer estar aqui de novo. Cá vamos peregrinando todos os anos a esta casa e para dizer basicamente a mesma coisa. Vou pedir para ler porque o generoso tempo que me deram obriga-me a ler, está bem? E, portanto, peço desculpa por isso. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, somos uma associação de municípios já com 200 municípios associados e, portanto, nos termos da lei e nos termos constitucionais, temos, por esse facto, direitos e deveres que queremos exercer. A maioria das Assembleias retrata a realidade do país, plasmada na Assembleia da República, ou seja, também na maioria das autarquias, PS e PSD vivem a mesma realidade, ou partido do poder ou principal partido da oposição. Na verdade, os dois partidos são poder em muitas autarquias deste país e têm espaços mais ou menos longos, mostrado um profundo entendimento e uma profunda solidariedade com alguns dos tópicos que nestes 5 minutos vos trago. Olhando assim o poder local e a sua história de quase 50 anos, a ANAM considera, e mais uma vez reitera, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses é a casa comum do poder local, bem como reitera a necessidade de se verificar e valorizar o desempenho das Assembleias Municipais, mas também o seu funcionamento e o papel das próprias presidentes de junta de freguesia no quadro das Assembleias Municipais como representantes do território. Para a dignificação e valorização das Assembleias Municipais, não é admissível que, com uma democracia hoje mais madura, quase cinquentenária, continuemos a ter as Assembleias Municipais sem condições físicas e recursos humanos para o seu cabal funcionamento, designadamente reuniões de comissões ou organizações da sociedade civil. Sendo por estas mudanças que se respeitam as funções, deste órgão deliberativo. Aqui importa também referir que o Presidente da Assembleia Municipal autoriza a despesa, mas nem sempre lhe foi previamente submetido o próprio orçamento da Assembleia dentro do orçamento da Câmara, quando a sua preparação para o indispensável parecer que deve ser incluído na própria proposta de orçamento. Entendemos que deve ser clarificada a obrigatoriedade das Assembleias Municipais terem o seu próprio orçamento e, embora continuando este a fazer parte do orçamento municipal, deve merecer relevante destaque a quando da apresentação dos orçamentos e do plano. Câmaras mais avançadas enviam antes um relatório das despesas que estão na execução da conta a dizer se nos sentimos confortáveis com essa realidade. Infelizmente, isto não é prática ainda comum e devia ser. Para acabar a compreensão da justeza desta pretensão, por momentos pensem que a Assembleia da República não teria aprovado o seu orçamento para 22, creio que 118 milhões de euros, e dependesse do Governo para decidir o que, implicando despesa, dependeria dos estados de alma, quer para acabimentar, quer para realizar o seu pagamento. Tendo presente que a democracia tem um custo e que, por maior que seja o seu custo, seja nesta Assembleia da República, seja nas Assembleias Municipais, onde ainda muitos de nós, dado que muitos de nós ainda temos memória pessoal de que a liberdade não tem preço, eu tinha 13 anos no 25 de Abril, tenho hoje 61, e por isso é imperativo, em definitivo, que seja também clarificada a questão das senhas de presença. Repristinamos aqui a intervenção que fizemos nesta mesma comissão, a quando a discussão do OE em vigor. Não é admissível continuarmos a ter funcionários administrativos em vários organismos, até nacionais, que tentam limitar o pagamento das senhas de presença aos representantes municipais, mesmo quando tal está previsto nos respectivos regulamentos das Assembleias, regimentos de Assembleias, peço desculpa, atropelando de forma grosseira o princípio da autonomia das Assembleias. Referimos-nos ao cerceamento através da invocação de parceiros oriundos de entidades compreendidas em órgãos administrativos, como a CCDR, a quem já apresentámos este problema e também elas, a alegar força de um célebre despacho junqueiro, a que voltaremos mais tarde, concebido de forma compreensível em 2011, mas que já devia ter sido revogado por alteração das circunstâncias que o originaram. Sublinhamos a necessidade de estimular o debate político, de reforçar e aprofundar o exercício da democracia e de melhorar a qualidade da nossa democracia. Implicam aprofundamento da autonomia do poder local democrático, preocupações que devem ser tidas em conta no articulado final da Lei do Orçamento. Na verdade, importa frisar que em 8 de julho de 2010, um entendimento firmado na coordenação jurídica, de coordenação jurídica entre representantes da Direção-Geral das Autarquias, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e da Inspeção-Geral das Autarquias Locais e, posteriormente, homologado por Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que acabou por batizar involuntariamente o diploma, estabeleceu que os membros das Assembleias Municipais têm direito a uma única senha de presença por cada sessão da Assembleia Municipal, independentemente da respectiva duração. Ficará na história, pois, o despacho de Junqueiro. Neste tempo, por razões de finanças exíguas, o legislador quis confundir sessão com reunião, tendo conseguido unicamente cortar verbo ao verbo. Se os argumentos deixaram de justificar e não estivermos perante um travão à despesa municipal ou uma espécie de cativação que garante uma restrição financeira que é inaceitável porque atinge desigualmente o órgão do poder local deliberativo, sendo uma questão financeira, deverá ser avaliada por esta Comissão em sede de orçamento. Temos a convicção que a maioria desta Comissão sabe, de experiência feita, do que falamos. Compreendemos bem que o político e o administrativo possam estar ainda desajustados, mas acreditamos, no entanto, que merecemos bem clarificada esta norma de uma vez por todas, e por isso estamos cá. Não se pode querer aprofundar a democracia, reforçar a cidadania, melhorar a qualidade do escrutínio, principalmente no momento em que haverá mais poderes para as câmaras, exigindo desse poder maior capacidade para acompanhar a execução da descentralização e do PRR. Relembramos aqui as preocupações do Sr. Presidente da República e acrescentamos que sem um quadro transparente para a fiscalização das políticas autárquicas que decorrerão do PRR, pelas Assembleias Municipais, pouco passaremos das preocupações. Na verdade, conforme sabem, e como exemplo, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, há 5 anuais, caso demore mais que um dia, e se este entendimento que eu falei lá atrás do despacho tivesse valido, os representantes municipais não receberiam senha senão pela primeira reunião. Ora, os presidentes das Assembleias Municipais, para repor o espírito dos estatutos eleitos locais, passaram a marcar como reuniões extraordinárias todas aquelas que precisam para esgotar uma ordem de trabalho extensa. E, portanto, é o próprio órgão fiscalizador que ele próprio faz um entorcezito e uma curvazita na lei para poder exercer o seu mandato, o que não deixa de ser curioso. E por isso não nos cansaremos, e agradecemos a atenção de vir aqui, falar sempre desta realidade. Temos que reconhecer que o Sr. Presidente da República, na mensagem que dirigiu à ANAM no 2º Congresso de Braga, em 19 de setembro de 2020, como consequência da autonomia das Assembleias, subscreveu também que, enquanto a norma gravosa se mantiver, deverão ser os regimentos a prever, tal qual diz o Estatuto dos Direitos Locais, que a cada reunião corresponde uma senha de presença. É isto que diz o Estatuto dos Direitos Locais e que o Sr. Presidente da República nos sugeriu. Porém, o despacho Junqueiro ainda manda para a DGAL, para os órgãos administrativos do Estado, que é um despacho que tem essa força e, portanto, convém resolvê-lo. A posição do Sr. Presidente da República, já aplicada na maioria das Assembleias Municipais, foi também assumida pelo Sr. Secretário de Estado, Jorge Botelho, ao afirmar que para o Governo esse era um assunto de regimento municipal. Porém, mesmo depois desta clarificação verbal, foram emitidos pareceres dos gabinetes jurídicos da CCDR a contradizer a lei dos Estatutos Eleitos Locais, defendendo a aplicação do famigerado despacho Junqueiro. Este é um assunto relevantíssimo. Aliás, há um deputado desta casa, João Moura, que passou por esta situação ainda há pouco tempo em Ourém. Porém, mesmo depois desta clarificação verbal, foram emitidos pareceres dos gabinetes jurídicos, já disse isto. O outro é, nosso ver, ainda mais claro, para a Comissão de Orçamento. Na verdade, o Orçamento Municipal apresentado à Assembleia Municipal não é sujeito a qualquer alteração. Ou é aprovado de acordo com a proposta da Câmara ou é rejeitado. Por isso, sugerimos à 13ª Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que seja incluída na proposta da Câmara para orçamento do município, no que tange à Assembleia Municipal, a obrigatoriedade da audição prévia e parecer positivo ao orçamento por parte da Assembleia Municipal, como órgão. Independente, sem embargo, da posição de qualquer partido venha a ter em relação ao documento em si. E estamos aqui de novo para referenciar e solicitar que seja considerada a possibilidade, a obrigatoriedade de, previamente à apresentação do Orçamento Municipal, seja feita a apresentação deste pelo Revisor Oficial de Contas, que assumiria nesta matéria um papel próximo de um ou tal municipal, tendo em conta que as câmaras municipais celebram contrato com o ROC, Bastará, então, o clausulado preveja a necessidade de uma reunião na Assembleia e ou Comissão. Com um esforço financeiro mínimo, conseguir-se, assim, a maior capacitação dos decisores autárquicos. Mantendo esta linha, num outro assunto concreto, a necessidade de uma futura alteração ao Estatuto do Eleito Local, que demora, mas que se impõe, e estimular a participação cidadã e defender a democracia. É hoje unanimemente reconhecida a relevância de lançar mão a todos os meios para estimular a participação cívica e cidadã, no sentido de robustecer a democracia e de combater a forte abstenção que barre todos os sistemas europeus. As Assembleias Municipais são órgãos deliberativos de proximidade, com dimensão e têm poder de envolvimento assinalável, aliás, o único órgão criado com o 25 de Abril. Tem espontaneamente, ao longo dos anos, existido diversas manifestações desse envolvimento dos cidadãos e dos autarcas, criando espaço e mecanismos de participação cidadã. Os orçamentos participativos e as Assembleias Municipais Jovens são algumas boas práticas que merecem ser sublinhadas e que, levantando, obviamente, questões interessantes, por exemplo, da democracia representativa em si mesmo, e ganharam já nas nossas Assembleias um espaço próprio de norte a sul do país, regiões autónomas incluídas. Para além destas boas práticas, outras surgem: a Assembleia Municipal de Crianças na Lisboa e a Assembleia Municipal Sénior na AM de Marvão. A Associação Nacional de Assembleias Municipais tem, como não poderia deixar de ser, uma posição de defesa intransigente do princípio da autonomia do poder local, da riqueza, da diversidade, da bondade e da solução melhor escolhida para os cidadãos que representa e em favor dos quais delibera. A ANAM tem vindo a desenvolver e acompanhar iniciativas como o IPDJ, a FNAJ, sendo uma das subscritoras do Pacto Inove Jovem e difusoras, diria eu, tem acompanhado o Parlamento Jovem e tem sido sensível ao esforço das instituições, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, nesse colossal esforço de reforçar a democracia e o sistema democrático. Dizemos também que até 24 queremos estabilizar iniciativas junto das Assembleias, com quem estamos a contactar periodicamente, preservando os princípios da democracia representativa e da autonomia do poder local, e que tenha que valorizar a participação jovem. Tal poderia ser feito, a nosso ver, através da inserção de uma nova alínea no ponto 2 do artigo 25º da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, nomeadamente inscrevendo em nova alínea realizar, que as Assembleias podem realizar iniciativas que estimulem a participação cidadã, como, entre outras, a Assembleia Municipal Jovem ou as iniciativas de relevante interesse local, com a certeza de que as Assembleias Municipais temáticas, assim lhes temos chamado, e procurado dinamizar as Assembleias Municipais para fazerem mais debates temáticos, e esses são agora muito importantes, como se percebe, no quadro do PRR. No momento de centralização, serão fundamentais para envolver todos os portugueses neste processo crucial. Assim, a Associação Nacional da Assembleia reitera os agradecimentos a esta Comissão e também está consciente que, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que iniciar um outro debate, o debate acerca da idade de voto, matéria em que estará empenhada, atentas às experiências de participação jovem nos eventos locais das Assembleias Municipais que temos testemunhado. Sr. Presidente, agradecendo a sua atenção e a sua generosidade, porque de facto 5 minutos, apesar de já ser generoso em si próprio, cria problemas, constrangimentos sérios. E bem o percebo, portanto quero-lhe agradecer muito, porque eu também na Assembleia Municipal de Gaia sou muito tolerante, nunca interrompo os deputados antes de acabar as intervenções, pelo menos as iniciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então ao período em que os seus deputados podem colocar questões. Cada grupo parlamentar tem um período de até 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda como necessários. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, com o Sr. Deputado José Carlos Alexandrino.
Então, muito bom dia. Primeiro queria cumprimentar o Sr. Presidente da COF e também cumprimentar o seu Presidente da Associação, das Assembleias Municipais e todos os elementos que a compõem e que hoje estão aqui presentes. Em primeiro lugar, eu diria que as Assembleias Municipais estão para os nossos concelhos, como a Assembleia da República está para o país. A proporcionalidade e a visão é essa, e por isso quero dar os parabéns pelo trabalho que têm feito, até porque nós percebemos o papel decisivo que têm as Assembleias Municipais. Mas todos temos consciência que as Assembleias Municipais num país tão assimétrico também são diferentes, de realidades diferentes, de grandes concelhos para pequenos concelhos, onde as práticas são muitas diferentes. E hoje não vim a esta audição por uma razão simples, porque, como vocês sabem, também há muitos deputados que têm sensibilidade porque são deputados ou em assembleias municipais ou são presidentes da Assembleia Municipal, que é o meu caso, que sou presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, e por isso hoje estou aqui. E por isso quero-vos dizer que acho as vossas reivindicações todas justas, que a valorização do papel da Assembleia Municipal é fundamental. É fundamental acabarmos com a norma Junqueiro, como vocês sabem, todas de má memória em relação às Assembleias Municipais. E porque não era por ali, não eram essas medidas que salvavam o país da bancarrota, também não vale a pena estarmos a pensar que era com coisas que eram absolutamente de pormenor. E acredito que as próprias Assembleias Municipais podem ter uma dinâmica, e como disse o Sr. Presidente, e muito bem, uma dinâmica importantíssima na captação de jovens para a própria política. Com as Assembleias Municipais jovens, com as áreas temáticas, atraindo as pessoas para discussões de temas que não estão, às vezes, na ordem do dia e que são importantes em termos até de construção de uma nova forma, porque nós muitas vezes interrogamos porque é que os jovens hoje fogem da política, e perceber que pode estar ali realmente um embrião para fazer. Por isso, aqui, em relação àquilo que disse, as vossas reivindicações são absolutamente justas. Aquilo que o grupo aqui desta Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local fará é realmente uma proposta no sentido de fazermos esta anulação e de dignificarmos a essa obrigação também do próprio Partido Socialista e, com certeza, nós deputados, que somos elementos também do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, com o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, ilustres convidados. É uma honra podermos estar aqui tão bem acompanhados, caras e caros deputados. Eu costumo dizer que o poder local democrático conferiu aos autarcas um verdadeiro estatuto de heróis do 25 de Abril. Para além daquelas questões óbvias que vêm das frases batidas, o poder local, de facto, é quem resolve problemas do cotidiano das pessoas. No bolo do dinheiro público, a fatia que cabe ao poder local, em regra, é inferior a 10% do dinheiro público. E satisfazem necessidades evitáveis das pessoas no seu dia-a-dia em cerca de 75% das suas necessidades. Ou seja, bastava este exemplo para realçar a importância que tem o poder local. O PSD é um partido que desde o início, desde sempre, foi, como agora se diz, da primeira linha na defesa e no elogio e no reforço do papel do poder local democrático. E, portanto, isso não mudou, vai continuar a ser sempre assim. E no caso das assembleias municipais, eu sei bem do que falo, porque ganhei as 5 últimas consecutivas numa assembleia municipal. O que é que acontece? Há uma sensação, um sentimento de alguma frustração, porque em termos de atribuições e de competências, para já não falar dos meios, elas são bastante escassas, ou seja, as assembleias municipais deviam ter, por sua conta, um papel ao nível do poder local muito mais interventivo e atuante, mais denso, que de facto não têm ainda. E, portanto, tomamos boa nota das preocupações e da análise que fizeram. Aliás, se não for atrevimento, se for, peço desculpa, uma vez que a intervenção, tivemos a percepção que estava escrita, se pudessem partilhar com os grupos parlamentares e com a Comissão, seria analisada, escalpelizada, com todo o cuidado e antecipadamente gratos, porque estou a perceber, pela linguagem gestual, que vou ter sorte, que vamos ter sorte, e vamos conferir atenção máxima, e estaremos sempre disponíveis, todos os dias, todo o ano, para os ouvir, compartilhar as preocupações e lutarmos por um reforço do poder local e das assembleias municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passaremos então ao tempo das respostas ou observações. Têm um período de até 6 minutos. Se nos entregarem a intervenção, nós poderemos distribuir pelos diferentes partidos, portanto, como acharem melhor.
Sim.
Basta entregar um, nós digitalizamos e distribuímos. Muito obrigado. Tem a palavra, então, doutor Albino.
Em primeiro lugar, queria de facto, agradecer estarmos aqui de novo, agradecer às senhoras e aos senhores deputados e agradecer aos deputados que intervieram agora nesta fase, cujas palavras foram devidamente registadas, não só por mim, mentalmente, porque eu estou a olhar para o que me estão a dizer. Eu sou professor de profissão, portanto, sei bem que nós tínhamos um problema nas aulas. Ou os alunos acompanhavam o que nós seguíamos e era dispensável o quadro, ou acompanhavam o que estávamos a escrever no quadro e estavam perdidos depois no raciocínio. E, portanto, tenho bem consciência disso. Estive lá uns anos largos, na melhor instituição privada deste país, chamada Colégio do Rosário. Portanto, tenho boa consciência de que, independentemente dos tempos, e até porque há um drama no ensino que todos os novos estudantes são sempre piores que os anteriores, parece que já vem há 2000 anos de Roma e, portanto, vamos por aí. Tomei boa nota e, portanto, aí vai. Ficam com o nosso texto. Mas queria dizer uma coisa importante. Eu estive a semana passada em Marvão. E o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Marvão e o Sr. Presidente da Câmara de Marvão estiveram juntos num debate sobre as questões daquilo que está a acontecer no nosso país, que nós também apoiamos, que são os movimentos municipais transfronteiriços e também os movimentos de associação das nossas autarquias de fronteira. E o que eu quero aqui dizer aos senhores deputados é que teve lá um painel sobre jovens. Ele está gravado, portanto podem pedi-lo e ver. Os jovens, de facto, eu sou pai de três filhas, uma de 40 anos, essa já não me dá grandes ilusões em matéria daquilo em que acredita, mas as mais novinhas ainda têm aquela força toda de gêmeas, desde logo, não é? E de terem 30 anos. E eu vi ali um conjunto de jovens a partir dos 15, por isso é que eu falei aqui da idade para votar que tem que ser apreciada. Isso também era uma forma de valorizar a juventude, na nossa opinião. E tiveram ali excelentes ideias. E eu, no final, comentei, dizendo que o Sr. Presidente da Câmara provavelmente vai perder, como eu, os cabelos à medida que passar por estas iniciativas, mas a verdade é que eu lembrei-me muito do Dom Dinis e do Reis Povoadores. Os jovens não podem ver os estrangeiros passar-lhes à frente na sua terra. Para um jovem é preciso espaço, casa, para que possam fazer desenvolvimento, investigação, etc. Estes são assuntos que as assembleias, neste caso temática, foi sobre uma questão mais ampla, não foi promovida pela Assembleia Municipal, foi uma questão mais ampla, mas eu fiquei a pensar que os nossos reis eram sábios. Eu não sou monárquico, como imaginarão, mas fiquei a pensar como eles eram sábios. Ou seja, quando queriam que um território se envolvesse, davam terras ao povo. Do que nós agora estamos a viver é que os jovens não têm terra, querem investigar em Marvão, não têm casa, querem ir fazer qualquer coisa, não têm condições. E, portanto, vale a pena que nós valorizemos a audição dos jovens, porque, em primeiro lugar, os jovens precisam de quem os escute. Eu distingo ouvir e escutar. Ouvir é ouvir. Escutar é apropriar uma parte do que nos dizem, incorporando-a na nossa ação. E, portanto, este é um trabalho que, a meu ver, resolveria muitos problemas. Um, desertificação do interior. Dois, de valorização do território pelos jovens que lá nasceram e que têm que ir embora. E, portanto, eu tenho estimulado as Assembleias Municipais a fazerem este debate e a darem vez e voz aos jovens. E considero que são jovens desde os 16 anos para cima, depois lá no território escolhem quem são os protagonistas. Mas é gente que pensa bem, posso garantir às senhoras e aos senhores deputados. Gente que pensa bem, não é? Portanto, valeu a pena o esforço da capacitação e da educação e do mestrado, porque muitos são mestres, outros são já licenciados. Não têm o que fazer. Tendo muito o que fazer, não têm o que fazer nas terras onde queriam continuar a estar. Por uma razão muito simples, não têm condições físicas. Valia a pena uma reflexão desta casa também, e nós estamos muito empenhados em vos mandar para cá conclusões desses encontros, para se percebermos do que é que estamos a falar, terrinha a terrinha. Está bem? Por isso, sabendo que há pessoas naquelas terras, jovens que nasceram lá e querem lá continuar. Nós não nos apercebemos disso nas cidades, porque é sempre muita gente, mas no interior isto é ouro. Ter jovens é ouro. E, portanto, queria deixar-vos aqui essa palavra, porque me comprometi com eles em deixar-vos aqui esta alerta. Depois, sim, Sr. Deputado, eu acho, e gostava muito, que a passagem pela descentralização via regionalização. A gente não sabe muito bem, sabe que vai passar pela descentralização, mas a regionalização é uma coisa que anda lá muito perdida no meio das vontades. As assembleias tivessem poderes diferentes, pudessem ter poderes que evitassem nós estarmos permanentemente a criar órgãos e órgãos e órgãos de fiscalização, quando, como aconteceu em Pedrógão, o último órgão a ser ouvido depois dos incêndios foi justamente as assembleias municipais. É extraordinário. quando elas têm os conselhos municipais de segurança, os conselhos municipais disto e daquilo, e na verdade nunca são ouvidas para nada. E, portanto, era bom rever quando se olhar, e eu sei que em breve esta casa olhará para uma nova configuração de poder local, via a descentralização, eu acredito que é caminho da regionalização, mas já estou na idade em que nunca perdi os valores, mas já perdi algumas ilusões, e, portanto, quer dizer, seja lá para onde a gente caminhe, convinha que pensar nas assembleias como forma de dar voz aos locais para perceberem do que é que estão a tratar. Esta semana fizemos em Gaia, segunda-feira, e termino, Sr. Presidente, uma sessão da assembleia, aberta a todas as pessoas. Para quê? Para explicar o calvário que vai ser. Mas a grande notícia aqui é ter um metro até à zona ocidental da cidade para que as pessoas percebam, estejam envolvidas e possam fundamentalmente saber do que falam. Porque hoje é muito fácil pôr um microfone à beira de uma pessoa e dizer acha mal, não acha? E ela acha logo. Somos portugueses, quer dizer. Raramente acontece que alguém a quem é dito acha mal, não acha, diga não, acho bem. Isto é muito raro. E, portanto, é uma questão de acertar. É um exercício que dá sempre um grande conforto, porque normalmente a pergunta estava bem feita, porque a resposta veio ao encontro. E, portanto, era isto que queria dizer, senhor. O nosso envolvimento, portanto, duas lógicas, os jovens e a descentralização. Vá a centralização para onde for, seja ela terminal como é Marvão, a Marvão vai-se, não se vai de Marvão para lado nenhum, vai-se a Marvão e volta-se para Porto Alegre. E, portanto, se a descentralização também for como o Marvão, paciência, é vida. Eu ouço dizer que com ao vento não se, o vento não se empurra com as mãos, portanto, é aquelas coisas. E os ventos não estão bons para a regionalização, estão mais favoráveis à descentralização. E, portanto, quem anda atento a estas coisas percebe isso. E, como digo, o vento é difícil trabalhar com as mãos. Se algum colega meu quisesse acrescentar alguma coisa com o beneplácito, Sr. Presidente, faz favor. Não? Muito bem.
Muito bem, então resta-me agradecer e reiterar aquilo que já foram os agradecimentos genéricos desta comissão. Portanto, chegamos ao fim da audição, o vosso documento será distribuído pelos diferentes partidos. Muito obrigado pelos vossos contributos, obrigado pela presença dos senhores deputados, tivemos aliás muitos senhores deputados hoje aqui presentes.
Sr. Presidente, dá-me licença para ter a honra de acabar, é que o grupo parlamentar dos presidentes da Assembleia Municipal é o terceiro grupo desta casa. É só para ficarem com essa nota, está bem?
Pronto. Muito bem.
Fazem favor de conferir com o número de deputados eleitos.
Obrigado por essa nota final. Portanto, agradeço a todos, agradeço também aos serviços. Então, dou por encerrada esta audiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.